não é da nossa conta.
Mas vamos opinar mesmo assim?
Cacildes? Desce uma garapa gelada, meu lindo, que hoje a gente vai falar sobre qual é o limite do humor. Não é não, Ricardo?
Já que você começou com Cacildes, esta garapa de água gelada é água natural ou é água que o Mussum bebia?
Você sabe que é garapa, né?
Ah, tá bom. Vai que a sua garapa é no melhor estilo do Mussum.
Não, garapa é caldo de cana.
Ah, porque aqui no Nordeste a gente faz garapa de água com açúcar também.
Não, garapa aqui a gente conhece como caldo de cana também, entendeu? Então, pode ser, né? Ó, o álcool vem da cana, né? Vem tudo ali, tudo juntinho. Nesse meio caminho aí, eles acabam se encontrando.
Mas antes do limite da zoeira aqui, vamos discutir algumas coisas assim. Uma coisa interessante que a gente vai fazer aqui no decorrer do episódio é aquela comparação, né, daqueles programas humorísticos raiz, né, da época do... Desde aquela coisa mais simples que a gente tinha no horário mais cedo ali no domingo, que eram Os Trapalhões, na época que era o quarteto mesmo... Dedé, Didi, Mussum e Zacarias, aquele programinha da terça-feira à noite, o sumido Caceta e Planeta.
Olha, a gente pode também colocar no meio disso daí um pouquinho da Escolinha do Professor Raimundo, que a gente tinha lá antigamente. Pode colocar também a Praça é Nossa, lá
e
antigamente também, lá atrás.
Eita, Praça é Nossa aí, a gente só vai entrar do meio da Praça é Nossa pra cá, viu? Porque as origens da Praça é Nossa...
O negócio era pesado. Era
E era pesado. Muito antigo, cara. Não é da... Eu acho que eu não peguei o início da Praça Nossa, que era com o pai de Carlos Alberto.
É, não, o início eu também não peguei. Eu tô falando assim, vamos pegar a Praça Nossa ali dos anos 80, que é na mesma época que nós temos os Trapalhões, que tinha aquele humor pesado.
Agora, o que era o humor pesado? Vamos começar aqui a explicar, né? Os Trapalhões. Cara, será que os Trapalhões, hoje em dia, seriam censurados?
Olha, vou te dizer uma coisa. Eles seriam censurados, sim. Eles seriam porque, assim, você pegar... Pessoal, o que eu vou dizer aqui pra vocês eram piada que eles faziam na época, tá? Então, não sou eu que estou falando. Eram piada deles, na época. O Didi chamava o Mussum de platinado. E o Mussum chamava o Didi de cabecinha de maceta bife. Véi, eles com certeza seriam cancelados por falar coisas desse tipo hoje em dia.
Não, tinha essa questão aí dos dois sempre trocando ofensas. Era extremamente comum e assim do tipo... Cara, naquela época, esse era um limite pra você ter um programa família. E a gente não via as tretas que a gente tem hoje.
Não, a gente não... Você via maldade nisso?
Não via. A gente não via maldade, não.
Eu também não via maldade nisso, porque assim, eu via dois humoristas ali, um zoando com a cara do outro. Era isso que eu via.
E a grande questão é porque naquela época, velho, não se tinha essa maldade toda que tinha hoje. Que eu acho que um dos grandes problemas, o que realmente estraga, o que torna isso daí pejorativo, é muito mais a militância do que a galera da zoeira. Os Trapalhões eram extremamente zoeiros. A gente cresceu nessa infância de zoeira. A gente, os coleguinhas no meio da rua, uns zoavam o outro, mas do Sim. tipo... A gente não chegava assim e dizia que tinha ódio de fulano por causa da característica A, B, C ou D daquela pessoa.
Não
tinha isso, cara.
Não tinha. E outra coisa também. Às vezes, a zoeira, é porque assim, você tem um limite. Às vezes o amiguinho passava um pouco do limite, sabe disso. Aí o que acontecia? O pau torava. Era porrada, depois acabou, ficar todo mundo amigo de novo, voltava a zoeira.
É aquela boa e velha história. Dessas aí, 5 minutinhos de porrada, de trocação de porrada, e depois todo mundo
sem a mesma amizade. Sem perder amizade. É 5 minutos de porrada sem perder amizade. É normal. Mas quem não teve apelido, cara? Nossa senhora, todo mundo teve apelido. Eu, quando era adolescente, como eu tinha muita espinha no rosto, o pessoal me chamava de cactus. O pessoal me zoava, falando, ah, lá vem o cacto. Por quê? Porque eu tinha muita espinha. Eu ia fazer o quê? Eu tinha mesmo. entendeu? Mas todo mundo tinha, todo mundo era zoado de alguma coisa, todo mundo, não tem, e assim, faz parte, a gente cresceu nisso daí, entendeu? Por quê? Porque era aquilo que a gente via na TV, aquela zoeira, né? Isso tava enraizado, acho que, na cultura, sabe, de ter isso.
Aí vem uma grande questão, que o pessoal fala muito assim, ah, mas naquela época, como o bullying era uma coisa assim, escancarada, em primeiro lugar, naquela época, bullying, a gente não falava de bullying não, aqui no Nordeste que a gente falava, né? Fulano tá bulindo comigo, aqui no Nordeste era muito comum.
Nem existia essa palavra naquela época pra nós. Existia com certeza nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não tinha.
É, aqui era bulindo, tá bulindo comigo.
Mas aqui, aqui em São Paulo a gente fala, tá zoando, né? Zoando comigo. Tá tirando uma com a minha cara também, a gente falava.
Mas aí agora vamos fazer a desproporcionalidade. Aí o pessoal chega muito assim, ah, porque o garoto lá da década de 80, não posso falar da década de 90, porque já estava na adolescência, então. Mas assim, na década de 80, ah, porque os meninos daquela época que viviam no meio disso daí cresceram traumatizados. Eu digo, pois é, né? E essa geração que não sabe o que é isso? Que o humor hoje em dia tá tão censurado? Tá crescendo saudável, né?
Cara, é sério de falar isso, que cresceu traumatizado? Eu não tenho trauma nenhum. Eu não tenho.
Eu tenho trauma por ser feio.
Cara, mas Ricardo, não, mas peraí. Aqui,
né? Agora vamos lá, Rodrigo. Vou tentar lhe explicar o seguinte. A gente tá falando aí de o cearense que zoava o negro e o negro que zoava o cearense. Que hoje em dia, isso daí dá cadeia, velho. Dá processo.
Dá.
Eu era zoado por ser feio. Então, ser feio aqui já é outra categoria. E os feios nunca foram defendidos, entendeu? Quer dizer, os feios é o que realmente sofre o bullying, porque o feio aí não importa se o cara é branco, amarelo, verde, azul, vermelho, preto, listrado, de bolinha.
Colorido.
O cara é feio, pronto, acabou-se. Nunca vi essa defesa, militância aí. Vamos defender os feios. Porque o feio sim. O feio sim tem união, o feio não tem discriminação de raça, cor, de gênero, não. Feio é uma categoria extremamente abrangente. Não é a opção de ninguém, né? A gente não escolhe ser feio, a gente nasce feio. Problema de DNA, né? Mas aí, entendeu? Não tem o que fazer. É uma coisa muito mais complexa, não ter essa militância toda. Agora, vê aí, o pessoal hoje trabalha no CAPS, né? O pessoal vai lá, vai bater no CAPS e tal. Ah, mas lá no CAPS tem... Então quer dizer que lá no CAPS, quando vocês vão atender gente que tá com problemas mais graves, psicológicos e tal, então quer dizer que não tem muito feio, tem muita gente bonita. Não, tem um calhamaço de gente feia. Eles não sofreram trauma por causa de feiura, entendeu? E hoje em dia as pessoas bonitas estão traumatizadas com os problemas, com os catatal, é uma galera que é criada muito mais anutelado, muito mais facilitada, aquela coisa assim, não, de muito mais proteção, e é muito mais problemático. A galera que vive esse tempo de zoeira, onde o humor era mais flexível, não vou dizer que tinha menos limite, ele era mais flexível. O negócio era... Eu acho que a gente crescia mais forte porque apanhava, não é isso, velho?
É. Ah, pra você ter uma ideia... O que acontece também, voltando no limite, né, do humor, pô, a gente tinha lá na Praça Nossa, por exemplo, você tinha a Vera Verão entrava zoando e tal, e cara, era divertido ver, adorava ver, entendeu? Era
e não pessoa... aceitava ser chamada de bicha, não,
de forma alguma, era quase mulher.
Epa, quase Cláudia Raia.
Outro limite do humor também da Praça Nossa era a velha surda, lembra? Porque ela ouviu o que a Polônio falava e ela distorcia tudo que ele dizia. E ela dizia uns bagulho pesado.
Pois é. O parâmetro, o patamar era extremamente diferente. Cacete Planeta.
O Cacete Planeta era demais, cara. O Cacete Planeta, eles eram tipo Monty Python versão Brasil.
Era extremamente pesado. Já era no horário tarde da noite, porque não era programação pra adolescente, não era programação pra criança. Tinha muita baixaria, muita piada de duplo sentido, muita piada de sentido único e realmente imprópria, né? Faziam piada com política, faziam piada com tudo.
Com tudo mesmo. E assim, e podia se fazer piada com político e piada pesada e não dava nada. Não dava, você não era perseguido por político ou perseguido, sei lá, por cabeça de piroca. Entendeu?
Não, e tem muito político daquela época que você, se você for assistir Caça do Planeta, você, das antigas, quando eles iam lá pra Brasília mesmo zoar os políticos, os caras ainda estão aí, velho, no Sim. mundo da política.
Sim. E do Sarney, o velho imortal. Sarney, um Highlander.
Eles iam lá e zoavam os caras e ficava por isso mesmo. Então, será que não era diferente o conteúdo humorístico daquela época?
Não era. A gente sabe de uma coisa. O conteúdo humorístico daquela época era pesado e ninguém tava nem aí. Ninguém ligava pra isso. Ninguém ligava. As pessoas só riam. As pessoas estavam ali só pra se divertir.
Agora eu vou querer fazer uma cutucada aqui. Muita gente gosta, ou gostava, não sei se ainda passa na TV, CQC. Chegasse a assistir?
Sim, cheguei.
Você acha que o CQC, nessa questão, ele é tipo um Caceta e Planeta atualizado?
Cara, na verdade, o tipo de, digamos, de humor que o CQC tinha é diferente do humor que o Caceta e Planeta tinha, entendeu?
O Guri que tá aqui no chat já tá defendendo o CQC.
Não, mas eu não tô falando mal de nenhum dos dois, só tô achando que é uma coisa diferente.
Eu vou falar mal, pai.
O CQC, ele tinha um tipo de humor inteligente. O Caceta e Planeta, ele tinha um humor inteligente, mas tinha aquele humor também negro, aquele humor idiota. Eles tinham também um humor idiota, entendeu? Já o CQC não tem tanto disso, era mais inteligente. E o Caceta e Planeta, não, ele tinha várias vertentes. Eu acho que essa é uma das diferenças. E sem contar que é o seguinte, o Caceta e Planeta, ele tinha blocos, né? Então você tinha, por exemplo, eles fazendo piada com novela, fazendo piada com série, fazendo piada com jornal, fazendo piada com político. O CQC não. O CQC não tinha um bloco em que, por exemplo, eles estavam num cenário de novela, todo mundo caracterizado como novela. Não, eles não faziam isso. Então você tem essas diferenças entre eles.
Agora, uma coisa interessante, que eu quero que você pare um pouco e pense. Você já notou que o CQC, normalmente, ele era mal recebido em Brasília? Porém, o Caceta e Planeta chegava lá, zoava os caras, no pessoal mesmo. Encontrava a galera no corredor, zoava, e do tipo... A galera, todo mundo ria junto.
Você sabe por quê, né?
Eu quero agora que você dê sua explicação.
Eu vou dar uma explicação que é muito simples. Em que canal passava o CQC?
Na Bandeirantes.
Que canal passava o Caceta e Planeta?
Rede Globo.
Então, tá explicado.
Eu acho que não era assim. Tinha uma diferença muito grande. Aí eu tenho que discutir contigo, porque o estilo de comédia era diferente.
Não, mas veja bem. A Globo tem um pedaço lá forte lá dentro, entendeu?
Com certeza.
Vai por
mas
mim.
Mas aí vai ter uma grande questão. O CQC editava muitas entrevistas. Chegou um momento, no começo eles eram aquele negócio assim, mesmo sem edição, era cru, entendeu? Apesar de que eles iam pra meter o dedo na ferida, o foco do CQC era diferente, né? O Caceta e Planeta, o foco deles era só fazer piada. O CQC era meter o dedo na ferida e no começo era cru, o negócio era passado ali direto. Só que quando eles começaram a fazer entrevista, começou a se mostrar a questão do viés. Eles pegavam a entrevista, editavam, colocavam as coisas assim, fora de sequência, pra ficar fora de contexto, né? Então eu acho que o CQC, ele extrapolou o limite do humor quando ele começou a fazer isso, quando ele começou a fazer assim, ele tava perdendo audiência porque ele estreou muito bom. O repórter, como é repórter amador, sei lá, que era com o Danilo Gentili, esqueci qual era o nome, fazia um sucesso muito grande, aquele estilo dele estar lá dentro de Brasília, adentrava, chegava, ia atrás dos deputados, dos senadores, fazendo todo tipo de pergunta que os caras não queriam responder. No começo foi legal, só que foi perdendo audiência. Aí eles começaram a ir para essa parte das entrevistas polêmicas. Quando eles não conseguiam a polêmica do jeito que queriam, eles começavam a fazer as entrevistas e editavam para gerar a polêmica que eles queriam. E depois começou um viés político. Então eu acredito que quando isso você começa a fazer esse tipo de coisa, deixa de ser espontâneo e você cria um roteiro, eu acho que o CQC ali, ele extrapolou o limite do humor em nome de ter audiência. Minha opinião.
É, olha, eu sinceramente, eu ainda acho que tinha muito a ver essa coisa de emissora, sabe? Eu acho que eles tinham mais carta branca por ser de uma emissora que os outros não tinham. Você pode ver que, por exemplo, tinha algum evento e tinha lá a Rede Globo e outras emissoras. A Globo sempre passava na frente, as outras emissoras tinham que ficar brigando pra conseguir entrar no evento, se dar bem no evento, entendeu? Sempre tinha isso, cara.
Sempre tinha, mas aí, como eu tô falando, o CQC, ele começou a... Ele começou, não. A pegada dele era esse, custe o que custar.
Sim, é o nome do programa.
Então, eu acho que eles forçavam muito a barra pra ter o que eles queriam. Então, eles literalmente faziam aquele jornalístico humorístico, mas na base do como é que a gente tem um termo hoje? Do bait, não. É do sensacionalismo, né? Eles tinham essa parte do sensacionalismo. Então, eu acho que aí o Cacete Planeta não tinha isso. O Cacete Planeta chegava, pegava o cara ali no meio do corredor e ia fazer piada com o cara. Eles iam rir, iam zoar, né? Aí, com certeza, quem era abordado, ele tinha mais... era mais aberto a receber o cara do Cacete Planeta, porque sabia que ia ter uma piadinha aqui e outra ali, mas que, no máximo, era uma piada de duplo sentido que deixava o cara meio em calça curta. Já o CQC, ele começava a apelar, a problematizar coisas que não existiam. No começo, não. No começo, eles realmente pegavam... Ah, deputado, isso daqui, treta que o deputado tinha alguma coisa, eles iam lá, escavacavam e tal, ia fazer aquele jornalismo invasivo, digamos assim. Só que depois eles pararam com isso e começaram a fazer, vamos fazer aqui um roteirinho, só que eles não respeitavam o roteiro que eles passavam pros entrevistados, eles começavam a misturar. Isso daí ficou muito claro quando começou a escancarar o viés político.
Sim, mas vamos voltar pra pauta, que a gente tá falando de coisa velha. Vamos voltar a falar dos trapalhões aqui. Outra coisa que eu tava lembrando também, Ricardo, é que é o seguinte: se a gente pensar bem, com todo esse humor que eles tinham pesado, você lembra que quando eles iam pro cinema, eles lotavam as salas de cinema?
E com crianças.
Exato, exato. Porque eles faziam filmes pras crianças. E com aquele humor pesado. Não tinha essa coisa de pegar leve.
E se tivesse a Xuxa, tinha que ter uma cena dela mostrando o que tinha debaixo da saia.
Não, detalhe. E aquele vídeo que tem, tá? Ela, o Mussum e o Didi. E ela fala assim pro Mussum: nossa, o Mussum tá duro. Você já viu esse vídeo, né?
Cara, não me lembro. Eu sei que tem muita piada de duplo sentido.
Não.
Tem uma lá que eles eram...
Não é isso não, mano. É porque o Mussum, ele tá com o negócio mesmo e ele acaba se querendo encostando nela, velho. E ela fala...
Aí, então, né? Assim, aí você me disse assim, isso é aceitável para um público infantil? Não.
Nunca.
Isso aí
nunca.
Eu acho que não é, continua sem ser aceitável, naquela época também não era aceitável, só que passava-se. E assim, a Xuxa já tem um histórico, eu não quero falar do histórico da Xuxa, vamos voltar pro humor, né? Então, os Trapalhões tinham um estilo de humor muito diferente que o Didi tentou refazer, ele tentou recriar os Trapalhões, eu não sei se tu lembra, com o novo quarteto.
Sim.
A época dos Trapalhões passou.
Porque depois que perdeu o Zacarias, né, o grupo...
Depois que perdeu o Mussum, foi a Padical.
Foi. Depois que perdeu o Mussum, foi a Padical, porque só ficou o Dedé e o Didi. Eles tinham muitas brigas, os dois, né, eles brigavam muito. E aí, como você falou, ele quis fazer, né, tanto que teve o Trapotel, teve outras coisas que eles fizeram, mas não era a mesma coisa, não era. E aí o humor começou a dar uma decaída, você percebeu? Eles não estavam mais tão apelativos, começou a mudar o humor.
O Dedé, ele não era engraçado por si só, a graça era ele ser zoado. Mesmo assim, muitas vezes ele agia, como poderia dizer assim, ele dava uma forçada nas barras e tal, nas caras e bocas. Ele é mais palhaço pra... não é tanto humor, o negócio ele era mais palhaçada mesmo. Ele, antes de chegar àquele nível de idade, ele fazia até umas acrobacias boas, um negócio mesmo palhaço.
Mas, se eu não me engano, ele era circense, né?
Tanto ele quanto o Didi.
O Didi também era? Porque eu sei que ele era o Didi, eu não tinha certeza.
Já o Didi, ele, assim, ele poderia ser mais engraçado. Agora é porque ele gostava da chacota, da zoação. Ele era o cara do bullying, né? Sim. Piada de duplo sentido, em horário, bicho, quando era de meio-dia, uma hora, sei lá, no domingo, quando ele, nessa época dos Trapalhões, da queda dos Trapalhões, que ele começou a fazer dupla, ou começou a fazer grupo com o Conrado, com não sei quem, tal. Cara, aí eram aquelas piadas que os meninos de quinta série ficam dizendo, correndo um pro outro pra encapular.
É a piadinha de quinta série, verdade.
É, ficou muito nisso. O Didi é um grande empresário, mas ele por si só não deu. Ele tentou reinventar os Trapalhões com o substituto do Mussum, que não, cara, não era pra ele ter feito. Se você pegou o ator, criou pra ele um personagem que é o Mussum, eu não sei se o nome dele tava Mussum ou se era alguma coisa em homenagem ao Mussum, você associou aí, mas aqui não pode falar da questão das biritas. Errou. Era pra ele ter colocado o cachaceiro? Não, era pra ter feito um outro personagem. Aí pegou um cara pra ser o novo Zacarias. Não, faça outro personagem. Eles tentaram engrajar aquele quarteto que era de um tipo de piada que hoje é considerada politicamente incorreta e tentou adaptar pro politicamente correto. Eles não iam nunca alcançar aquele nível. Nunca.
Verdade, verdade. E acontece o seguinte, como você falou, ele tentou refazer o grupo, mas não dava certo. Não tinha aquela aquela ligação, né, entre todos eles, né? Não tinha a química, infelizmente não tinha. E o engraçado foi que, se não me engano, o Didi, ele trouxe o Zacarias e o Dedé trouxe o Mussum. E o Mussum, poucas pessoas sabem, mas ele não veio desse meio humorístico.
Ele era cantor
dos originais do samba. E aí chamaram, o Dedé chamou ele e tal, e ficou meio assim de ir ou não ir, porque os originais do samba tava indo bem, mas aí ele largou o grupo, aceitou e foi.
Porque era assim, aquele negócio assim, ele não era profissional humorista, mas ele tinha aquele jeitão dele engraçado no dia a dia.
Sim, ele tinha.
Não se apresentava quando ia se apresentar no original de samba, não, ele era um cara sério, né, tal. Mas no dia a dia, deve o rapaz, tu tem uma veia artística dizer, pra comédia.
Como dizia ele, porque eu sou Mumu da Mangueires, eu sou sambista.
Mas vamos trazer as coisas mais pros dias atuais. Quero falar do limite do humor. Onde é que está o limite? Eu acredito que um dos grandes fatores do limite do humor é o tempo.
Diga.
Porque, assim, como o Didi tentou retrazer os Trapalhões e não conseguiu, porque eu acredito que aquele tempo, o nosso tempo atual, para esse tipo de humor, não dá mais para ser para um público infantil. Se fosse no horário mais tarde, entendeu? Se ele tivesse pego aquele pessoal, tivesse ensaiado, treinado, talvez ele tivesse feito algum sucesso melhor mais tarde, no horário
mais tarde. Mas posso te dizer uma coisa? A escolinha do professor Raimundo deu certo. Essa nova escolinha que é feita pelo filho dele, né, que é o Bruno Maceu, né, que é um dos filhos do Chico Anísio, né, deu certo. Deu certo. Então, assim, e você vê as piadas. O nível de piada deles é aquele limite em que a pessoa se zoa. Ela tá se zoando, ela não tá zoando o outro. Ou ela tá zoando uma situação que aconteceu com ela. Eu percebi muito isso. Ou ela tá se zoando, ou ela tá zoando uma situação que aconteceu com ela. Ou acontece, talvez, de zoar o professor, mas tudo aquilo bem no limite, entendeu?
Porque eu acredito que esse tipo de comédia deles é mais atemporal. E ao contrário do que ele fez com o novo Quarteto dos Trapalhões, que tentaram mudar, lá não mudaram, entendeu? E talvez, vamos dizer que, não, eles continuam no horário do domingo à tarde. Mas que ele parasse com esse foco de infantil, fosse que nem o aquele lá, os Seguranças, que eu esqueci o nome, que era com o Leandro Hassum e aquele outro lá que...
Ah, eu sei qual que você tá falando, eu esqueci o nome, mas eu sei qual que é.
Que gosta de fazer teste da cadeira, mas ninguém vai falar nada mal dele, porque ele faz parte da bolha certa, da bolha artística certa. Então, se tivesse continuado e não tivesse feito esse negócio de... Ah, não, o Mussum não vai mais tomar biritos, ele vai tomar leite, leitinho, pronto. Escolhendo o professor Raimundo, estabeleceu-se que não, adianta continuar. Dona Catifunda continua lá com isso, charuto. Entendeu? Ninguém botou um pirulito na boca dela.
Verdade.
Então, Dona Cacilda continuou, mesma pegada.
Na seu peru, falar, peru
é tudo seu. É. Mas agora vamos trazer, eu quero aprofundar mais. A gente ainda tá naquela partezinha bonitinha lá de cima. Vamos falar agora dos atuais humoristas, comediantes, eu não sei como, que eles têm as classificações, mas dessa galera de hoje em dia que trabalha com humor mais complicado, tipo o Léo Lins. E aí?
Cara,
sabe quem é Léo Lins?
Não conheço.
Léo Lins, ele é proibido de entrar em algumas cidades.
Meu Deus.
Por causa do nível dele de humor. Mas por que eu estou ressaltando ele? Porque ele tem uma filosofia de não zoar pessoas que são do tipo... vou zoar se eu tô indo à padaria. Mas pessoas públicas, eles zoam assim. Eles dizem, olha, se tá aí, tá exposto, é pra ser zoado. E mesmo assim, ele tem a questão do canal do YouTube dele pro show. Diz, olha, no meu canal do YouTube aqui, eu faço um tipo de comédia. No meu show, eu faço outro. No YouTube, lá, se você for no canal dele do YouTube, do Léo Lins, é pesado. Mas no show dele é muito pior. E ele diz, olha, porque quem vai pro meu show, que paga a entrada pra ir no meu show, ele está ciente que ele vai ouvir as piadas mais pesadas que você pode imaginar. E lá ele, assim, ele não é comédia pra mim, mas eu tô dizendo assim, eu respeito essa ideia dele. Que no show fechado dele, ele é extremamente pesado. Ele foi uma participação do filme No Gogó do Paulinho, onde ele interpretava um paraquedista. Já chegou a assistir No Gogó do Paulinho?
Não.
Um paraquedista que tinha a língua presa, que falava muito tá ok. Entendeu?
Tipo Bozó.
E que no final das contas ele teve, assim, graças à influência de Paulinho Gogó, ele foi pra política. Ele deixou o paraquedismo pra ir pra política pra fazer mais pela nação dele e tal. A piada tá lá, ele imita, faz a imitação dele é ótima. Mas ali, tipo, isso daqui é um filme de comédia.
Ô, Ricardo, tá, tipo o presidente da Ucrânia?
Não, o presidente da Ucrânia é muito mais baixaria.
Não, mas você sabe que foi mais ou menos assim, de fazer o papel de um professor que vai pra política.
Pois é, né?
Então.
Mas aí quem virou presidente foi o comediante. Léo Lins não virou presidente, ainda não. Já o Léo Lins, né? Naqueles filmes que ele fez com Danilo Gentili, dos fantasmas sobrenatural,
eu sei o que é Siqueira Júnior
e tal.
Eu sei o que é.
Lá, ele mostra que ele é um excelente comediante. Agora, ator, ele chega a ser bem melhor que Danilo Gentili. Danilo Gentili não tem nada de ator.
Não,
e
não
assim,
tem.
Lá é mais pesado. Mas é um personagem, é situações, é aquela coisa ali, aquele humor pesado ali interno.
Já que você falou disso, eu lembrei. Aquele Como Ser o Pior Aluno da Escola. Tanto que foi proibido. Deu maior rolo esse filme agora, né? Você tá sabendo, né?
É, às vezes dá um rolo até fora de tempo.
É.
No show dele, se você for pro show dele, ele mesmo diz que ali é o nível, você tem que estar lá pronto pra ouvir o que há de pior. Eu respeito isso nele. Apesar de não gostar do tipo de comédia que ele faz no stand-up dele, no particular dele, mas eu respeito isso. Você acha que ele tá estabelecendo limites aceitáveis?
Não. Se já tá dizendo que a pessoa tem que ir preparada, porque vai ter tudo e mais um pouco, é sem limite. É sem limite.
Mas fora ele estabeleceu limites.
Não, mas no show dele não, né?
Mas aí tem um limite, que a zoeira é só dentro do show. Fora do show ele não faz.
Não.
Ele estabeleceu um limite local.
Então assim, isso não é um limite, é uma regra. É uma regra, certo? A regra é, dentro do show, sem limite. Fora do show, não tem isso não. Fora do show, a pessoa é normal e acabou. Certo?
Normal, não, que o Léo Lins não é normal.
Não, que eu digo assim, normal é que não é igual ao show, pronto. Aí vai ter o limite.
Se você for assistir o canal dele, ele zoa muito, ele zoa geral. Mas não tem o mais pesado. Não é pra você assistir perto de crianças, é um canal com piadas adultas.
Não, você falando assim, me lembro dos Irmãos Piologo, né? Porque os Irmãos Piologo são assim.
É nesse nível.
Eles são assim, tanto que...
Só quem gosta é o Rurik, que tá aqui acompanhando no chat.
Tanto que no final, sempre que você vai assistir de alguma coisa, eles falam, nós não somos humoristas, nós apenas damos a nossa opinião de merda. É o que eles dizem, entendeu? E eles são daquele jeito. Eles fazem as... Eles falam, nós não é humorista, nós é zoeiro. É isso. Que é a zoeira.
O Stefan disse que adora os Piologo.
Não, os Irmãos Piologo, eu gosto de assistir eles. Mas quando eles faziam as animações, né? Quando fazia o Pastor Metralhadora, o Chuck Noia, o Maloqueiro Popeye, eu achava muito engraçado. Quando tá os dois, é engraçado, mas
a bonequicha.
Mas quando
dá processo.
Mas quando tá os dois lá, só os dois fazendo, às vezes eles dão umas forçadas em alguma coisa, eu percebo, às vezes força, entendeu? Elas dão umas forçadinhas. Mas, pelo isso, é um programa assim, divertido. Eu gosto de assistir pra dar risada, porque assim, é aquela coisa de zoeira. Eles tiveram uma época que eles estavam meio Jackass, que eles estavam fazendo tipo. Vamos ver se a gente consegue tomar tal coisa. Eles colocavam lá ovo cru, misturavam um monte de porcaria e bebia. Era meio Jackass, entendeu? E aí eles pararam com isso agora.
Que também não é meu estilo de humor. Meu humor é mais leve.
O humor do Jackass é assim, quando eu assistia Jackass, tinha algumas coisas que eu achava engraçada. Algumas coisas eram, mas outras eu achava que era extremamente, sabe, forçado, cara. Não, era uns negócios que não tinha graça. Tipo assim, o que eu gostava de assistir que eu achava engraçado? Quando aparecia lá o Party Boy, que ele entrava, de repente começava a tocar a música, tinha a roupa e começava a dançar. Cara, eu me rachava de rir, isso eu achava engraçado. Mas, por exemplo, quando os caras, vamos entrar aqui no banheiro químico e arremessar o banheiro químico pra cima. Cara, eu achava isso nojento, eu não via graça nisso, eu não via graça, eu achava nojento. Agora, o negócio do Power Boy, dele entrar, colocar uma música pra tocar e começar a dançar e tirar, isso eu achava engraçado. Isso eu dava risada. Agora, dos outros negócios, eu achava nojento. Então, assim, não sei lá nos Estados Unidos eles curtem esse tipo de humor, assim, estranho, mas aqui era um ou outro quadro deles que eu achava engraçado.
Então vamos agora ainda se aprofundar mais nos casos complicados de humor, que inclusive a gente falou no começo do ano, e vamos trazer de volta aqui aquele humor do Chris Tuck, aquela piada que ele fez no Oscar com a mulher de Will Smith. E aí, o limite?
Então, sabe que lá nos Estados Unidos eles têm um programa que é, acho que é Roasted, ou Roast, uma coisa assim, que aqui no Brasil deram uma tradução meio que fritada. Você viu esse programa já?
Já viu, fritada.
Então, lá nos Estados Unidos o negócio é mais pesado. Eles pegam o cara lá e a galera vai aloprando, ou pegam a mulher e a galera vai aloprando até dizer chega. O Chris, ele é esse tipo de cara, sabe? Que ele faz esse tipo de coisa. Ele alopra. Ele é um cara que ele alopra. Ele não zoa, ele alopra. Só que eu acho assim, ele até que ele meio pegou leve com ela, ele não pegou tão pesado, ele pegou meio leve com ela, mas deu aquele rolo todo, porque assim, é um negócio que não dá pra entender, né? Porque o Smith, ele riu, depois que ele viu que a mãe dele tá com a cara feia, ele foi lá e fez o que fez. Então assim, cara, não dá pra entender, porque ele conhece o Chris Tuck, ele sabe que ele alopra, ele sabe disso, entendeu?
Mas o que eu quero questionar é o seguinte: aquele era um momento local pro Chris Tuck tentar fazer aquelas piadas que normalmente ele faria no show dele? Porque ali quem tá no Oscar não foi ali pra ouvir as piadas do Chris Tuck.
Mas
foi ali pra premiação.
Mas é uma coisa que é verdade, ó. O Rurik até falou: ele é pago pra fazer aquilo. Isso é verdade. Desde a época do Billy Crystal acontecia isso. O Billy Crystal é lá do finalzinho dos anos 80. Então já desde aquela época o pessoal fazia uma zoeira em cima dos indicados ao Oscar, entendeu? Só com o tempo isso vai ficando cada vez mais pesado até chegar ao que aconteceu agora.
Então, aqui, eu particularmente, eu acho assim, quando você tá ali no Oscar, você é pago pra fazer tal, mas a questão do cuidado, velho.
Não,
porque ali ele chegou ali no limite, porque você não tá ali pra fazer seu show.
Você
tá ali pra divertir o público.
Sim, sim.
Então ele não deveria ter pensado assim em outros tipos de piadas, porque ali tá o problema da doença da mulher do Smith. Tá, ele levou na brincadeira, ela não. Não vou justificar a atitude do Smith, foi errada, foi totalmente errada. A mulher do cara já é uma mulher problemática. O Chris Rock sabe que ela era problemática. Aí foi zoar de uma doença dela que abala ela até hoje. O meu filho pequeno tem esse mesmo problema. Então eu imagino assim, pô, se fosse uma piada com meu filho, né? E aí, assim, no show dele fechado, é como você disse, lá tem esse estilo do fritada. Então quem vai no show dele fechado, tá esperando isso. Um cara que a gente acha que não faz piada pesada, porque a gente cresceu assistindo, é aquele Ed Murphy, né? A gente vê o Ed Murphy, pô, a comédia do Ed Murphy você assiste com a família, porque você nunca viu o stand-up do Ed Murphy, porque ali é baixo com força. Mas aí é o stand-up do cara, você vai já preparado pra isso. Já eu acredito que quem foi assistir o Oscar sabia que ia ter algumas apresentações, sabe que tem umas brincadeiras e tal, mas o cara não foi ali pra participar de um show de comédia, né? Então, cara, será que a zoeira ali não poderia ter sido a obra e não a pessoa física?
Olha, né, de novo eu reitero em cima disso, entendeu? Se a gente pensar bem, Ricardo, todo mundo que vai ali no Oscar, com certeza o cara, antes de ir, como é que fala? Os indicados, o público que tá lá assistindo, com certeza eles já recebem antes, falar, vai ter piada assim assado, vai ter piada pesada. Eles recebem isso, cara. É impossível não ter esse tipo de coisa.
Pois
tipo
é.
Assim, não, tipo assim, você chegar lá e o cara fazer uma piada com você e você ficar falando, não sabia que ele ia fazer isso. Meu, com certeza eles devem receber lá um script falando, vai ter piada assim assado, vai ter tal coisa, vai acontecer tal coisa. Eles sabem, velho, eles sabem.
Tá. Bem, eu tô aqui só questionando, tô querendo aqui só, né? Eu tô querendo aqui só ir cutucando a ferida. A minha opinião já disse qual é. Mas aqui é como a gente... E daí seu assunto, né, da conta da gente, a gente tá opinando. Agora eu vou chegar ainda mais embaixo. Esses comediantes politicamente corretos do Brasil. E aí?
Não entendi, repete.
Esse pessoal, esses comediantes politicamente corretos do Brasil, né? Que... Vamos botar aí, vamos botar nome. É de aquele... Fábio Pochá, Marcelo Adnet, que assim, eu nunca entendi, porque a galera... Assim, ele é engraçadinho, mas nunca entendi o hype com o Marcelo Adnet.
Ele é um cara ok. É, nunca vi grande coisa, mas...
Pra mim foi uma tentativa da Globo de dizer assim, de chegar no SBT, ah, vocês têm o Danilo Gentili, a gente tem o Marcelo Adnet.
Cara, eu nunca vi graça, sinceramente, nunca vi graça nesse maluco.
Ele é ofensivo, ele, o Gregório do Vivier.
Esse aí eu quero que ele se lasque, esse otário.
Então, vamos lá. O que é que tu acha do nível de comédia desses caras?
Eu acho eles bem bosta, velho. Eles não têm limite, entendeu? Eles não têm limite.
Vez por outra a gente vê eles em alguns escândalos, tem gente que defende, né?
Não, por que vai defender esses caras, mano? Pelo amor de Deus, entendeu? Desculpa, mas não tem limite, velho. Não tem limite. Tipo, e é um humor bem, bem podrão, entendeu? No comecinho até tinha algumas coisas interessantes, mas depois foi só ladeira abaixo, velho. E aí virou uma porcaria, entendeu? Virou uma porcaria.
O Stefan tá dizendo aqui, o Pochá me arranca um riso de vez em quando no Porta dos Fundos.
Cara, mas
é exatamente então, onde eu não piso, no Porta dos Fundos, porque ali é o... Assim, pra mim, um dos grandes problemas desses caras, desses comediantes de hoje em dia, é isso. Daí você pode fazer uma lista. É o viés político. Porque será que... Não tô dizendo assim, tá proibido fazer piada com política. Danilo Gentili faz. Às vezes é ruim, mas ele aceita as consequências. Eu não gosto. É mais um, né? Que eu gosto da comédia mais leseira. Mais leseira, mais bobinha, sabe? Então, assim, ele é o cara que tava agora se vangloriando, que aborreceu os dois lados, né? Fez encrenca com a esquerda e com a direita. Mas... É, ele tá levando os peitos e ele que segura os pepinos dele, né? Danilo Gentili faz, o Léo Lins faz, né? Essa galera faz, mas assim, sem viés político. Eles fazem a comédia da política sem viés político. Cacete Planeta, ainda, eu não sei se eles ainda estão no canal do YouTube dele, mas eles faziam, quando eles estavam aí no Cacete Planeta, o canal do YouTube deles, eles já variam, né? E tal, mas com aquele mesmo humor de sempre. Aí eu pergunto, e esses novos que se dizem a nova geração de comediantes, será que eles estão sabendo fazer piada?
Cara, então, só não me engraçar, vou ser sincero, eu não vejo graça nenhum, cara. Nenhum. Juro, eu não consegui piar de nenhum desses nomes. De nenhum. Eu não consigo. Eu acho extremamente tosco e eu não consigo rir. Sério. O Whindersson Nunes, lá, que o pessoal fala tanto dele, uma pessoa super engraçada, não sei o quê. Cara, assisti 3 vídeos dele e falei, meu, bosta, eu não assisti nunca mais. Não foi isso.
Cara, eu não sei, o Whindersson Nunes, eu não sei como é que tá as comédias dele. Quando eu vi algumas coisas do Whindersson, não era pejorativo, não era ofensivo.
Não, não era, mas eu não
mas
achei graça.
Mas também, eu acho que ele era engraçado quando ele era pobre. Ele fazia piada das coisas do dia a dia. Porque hoje nas redes sociais é só dancinha.
Ah.
Ele e o Tirulipa, velho.
Ai, meu Deus, dancinha, velho. Que negócio ridículo, irmão.
Então acho que mas eles estão no limite contrário do humor, né? Eles estão no limite do humor sem graça mesmo.
Eles não estão no limite do humor. O que eles estão fazendo é o que a grande maioria faz e o que dá dinheiro, entendeu? Ah, o que que tá dando dinheiro? Tipo assim, o que que tá dando dinheiro agora? Ah, fica fazendo dancinha. Ah, então vou fazer dancinha. O que tá dando dinheiro agora? Ah, sei lá, tacar ovo na cara um do outro. Ovo na cara um do outro, mas sei lá, vamos inventar algumas peripécias aqui. É isso, velho. É isso, não é humor. É ir na onda do que tá dando dinheiro.
Hoje em dia tá aquela questão... Vamos voltar aqui pro politicamente correto e humor. Não se pode fazer piada com etnias, né? Com gente gorda. Quer dizer, aquelas piadas que a gente começou lá nos Trapalhões, que se fazia mesmo, que se zoava. Mas aquela história assim, a gente se zoa aqui com respeito, se vier alguém de fora que zoar o coleguinha aqui que eu estou zoando, vai apanhar de mim, do coleguinha, né? Então tinha mais esse tal. Só que hoje em dia você... Pronto, eu vou deixar bem claro. Chega o Gregório do Vivier, isso, não pode fazer piada com negro, não pode fazer piada com outro, não pode fazer piada com isso, com aquilo outro. Fez piada com a ex-ministra Damares Alves, que quando era criança era vítima de estupro. Aí pode? Não é fazer piada da Damares, mas fazer piada da situação dela, quando ela era criança, do que acontecia com ela, da violência. Ele fazia piada da violência que ela sofria, do trauma que gerou. Aí pode?
Aí tem gente que vai defender ele. Vai falar, não, mas ele tem direito, porque isso é liberdade de expressão. Você entendeu? Mesma coisa.
Mas ele aí, mesmo que fica botando regra de que não pode fazer piada com gordo, com negro, com essas coisas.
É, mas é tipo assim, é o que pode pra mim e o que não pode pra você, entendeu? É aquela coisa que a gente brincava falando, como é que é? Capitalismo pra mim, socialismo pra vocês. É tipo isso.
Porque o Rurik falou uma coisa aqui que é isso mesmo. Ditadura do politicamente correto. Isso daí já tá batido, mas parece que a pessoa ainda não enxerga. Rurik, é exatamente isso. Você tem hoje uma hegemonia da ditadura do humor. Eu tô lendo aqui o que o Rurik falou. A frase bonita não foi minha. Essa colocação foi dele. E pois é, velho. A ser chato, chega a ser cansativo, cara. Assim, a grande questão é, ele pode fazer piada com a violência sexual, mas ele proíbe as pessoas de fazerem piadas com coisas que se fazia há um tempo atrás. Se é errado, então é errado tudo. Porque eu acredito que a discriminação... Ah, porque o cara chega... Não, porque fazer piada com negro é discriminação social. Beleza. Ah, porque isso é uma violência social. Beleza. E a violência sexual? Pode?
Pra isso pode, sabe?
O limite não tá desbalanceado. Eu não sei se você notou, mas o Rurik entrou aí na conversa. Ele tá mutado. Quando você quiser desmutar e fazer sua colocação, Rurik, a gente escuta.
Então,
aqui, galera, boa noite aí. Só para complementar a colocação, são palavras do próprio Danilo Gentili. Não que eu defenda o cara, longe disso, mas eu tava assistindo um podcast dele e até por trás das câmeras, por trás daquela capa de humor sem graça que ele tem, que eu não acho tanta graça no próprio Danilo, mas eu vi um cara extremamente inteligente, cara, na hora de se colocar como opinião dele.
Ele é inteligente, ele só tem só aquele jeitão doido, mas ele é um cara inteligente, continua.
E durante o podcast perguntaram pra ele qual é o problema hoje com o humor, acho que foi justamente essa pauta do podcast aqui. Ele falou exatamente isso, cara, que a questão da ditadura do humor, dessa hegemonia de apenas uma pequena parcela dos humoristas ditarem o que é o que é o correto, nem politicamente, porque já tem uma conotação meia ruim nesse país, mas o que é o correto, o que é o errado ser zoado. E ele fala exatamente isso. Então você pode pegar uma negra da favela, pobre, que Jesus é tudo pra ela, tudo que ela tem, ela é uma fé que ela exerce, cristã, e você pode zoar ela porque isso é legal, isso é politicamente correto, você pode fazer um especial de Natal totalmente deturpado com esse tipo de fé, que tá tudo certo. Mas de outras categorias, você pode pegar a mesma pessoa, se ela for negra, dizendo que o pessoal dessa pequena elite fala, né? Favelada, mas se for da Umbanda, não pode, porque já é politicamente incorreto. Cara, a minha pergunta é, por que eles não fazem piada, por exemplo, com o Islã? Que é pega só o ramo radical do Islã, que faz piada. Não. Ninguém faz, porque eles sabem
por quê?
Que tem retaliação.
Porque já fizeram isso e já aconteceu, né? Lembra do Charlie Hebdo, lá na França? Eles fizeram e aí que aconteceu. Matou meio mundo lá. Vai!
Foram 7 naquele dia pra vala por causa de você... Não é nem extrapolar o limite. Eu não digo que foi que é extrapolar. É porque é um negócio bem radical mesmo, a questão do Islã. Mas, enfim, a minha pauta, o meu comentário era esse. E eu vou me calar eu só queria...
Deixa eu só fazer uns dois adendos. Eu não recomendo eles fazerem piada com o Islã. Mas eu não recomendo eles fazerem piada nenhuma com religião. Porque aqui, pronto, quando teve esse especial de Natal, teve um bafafá muito grande, o pessoal se revoltou e tal. Assim, a minha opinião era a seguinte. Aquilo ali deveria, assim, realmente ser julgado, porque existe uma lei no Brasil contra o vilipêndio. Porque existe uma diferença entre você fazer esse humor, né? Essa piada... Porque, por exemplo, vai ser a irmã no tendo terra de Godá agora. Jesus ali é apresentado, só que ele não fala Jesus, fala JC. Mas você sabe de quem ele está falando, com os apóstolos, os discípulos, tem um Judas. Então você sabe de quem é. Só que, assim, apesar de eu não gostar da piada, né, de você fazer piada ali com essa imagem cristã, mas você vê que eles não têm intenção de ofender a imagem. Que eles não acreditam, não têm essa fé. Tá certo, beleza, eles não têm essa fé cristã. Mas eles não têm a intenção de chegar assim, vamos ofender o cristão. cristianismo. No especial de Natal, teve.
Teve, então, teve.
Quem vai decidir se tá certo ou errado não sou eu, juiz. Ah, o erro, ah, o vilipêndio, que é crime, vilipêndio, então não era pra estar ali, não era pra...
Mas a questão é,
não, então, quem? Eu tô dizendo juízes, quem que é o pessoal que entende de Constituição, vai lá e julga. Se houver, então tá errado, eles têm que responder. Se não houver, então é aquela história. Gente, não financia esses caras, não assiste, não financia, não vai seguir eles nos canais, no, na, nas redes sociais, e cada um por si. Agora, o que não pode acontecer é a galera que reclamou, a galera que disse que deveria haver um boicote, porque boicote é diferente de censurar. Boicote é você fazer um movimento para não assistam por causa disso, disso, aquilo outro. É diferente de censurar. Então, eu acredito que ali, sim, houve, minha opinião pessoal, extrapolaram o limite, porque eles tiveram a intenção de ter o vilipêndio para causar burburinho e assim ter o seu filme atingir novas esferas, porque foi aquele bafafá, aquele alvoroço que fez o filme se destacar, porque ele tava lá 2 anos e ninguém queria assistir aquela porcaria. Mas quando eles começaram a fazer o ataque ao grupo cristão e evidenciar o próprio ataque, aí que o negócio tomou proporções. Eu sou da galera de que se houve vilipêndio, eles têm que responder. E se não houve, meu amigo, é boicote. E ninguém vinha dizer que está errado. Ah, você está censurando. Não, eu estou boicotando. É diferente de censurar. Inclusive, eu cancelei a Netflix na época por causa do posicionamento da Netflix. Porque a Netflix descascou, tirou onda da galera que não gostou e tava apoiando o pessoal que chegava lá no Twitter da Netflix e dizia, poxa, é muito legal. Eles, é legal, não sei o que, tal, tal, tal. Quer dizer, a Netflix se posicionou a favor da ofensa. Foi quando eu disse, cara, eu não vou financiar mais a Netflix.
Foi quando
eu cancelei. Então, assim, é a questão da falta de respeito. Então, gente, esse pessoal aí, o pessoal acha que o humor deles, ah, não, mas o modelo é assim, não sei, sem limites, porque ele atinge a galera da outra bolha. Mas se fosse o contrário, a galera da outra bolha atingindo eles, né?
Ah, meu Deus, iam se doer até dizer chega. Até dizer chega. Bem, só tenho só uma...
Mas é por isso, posso falar mais um comentário aqui, se vocês permitirem? É por isso que eu, não, assim, discordando respeitosamente do Targon, eu não sei teu nome, desculpa,
é Ricardo.
Teu nome real, mas não vem ao caso. É Ricardo, foi mal, mano, Rodrigo Ricardo. Por isso que eu discordo do teu comentário anterior, alguns minutos atrás, que tu disse que é a questão do nosso tempo. Cara, eu discordo por duas coisas. Primeiro, esse próprio podcast aqui, ele tem um, pelo que eu já percebi, ele tem um posicionamento, inclusive vocês falando do humor antigo e tal, que antigamente era as coisas eram mais... Não existia bullying, não na forma como a gente conhece hoje, porque a gente relevava muita coisa e cresceu muito bem e levou isso pra frente, bola pra frente. E porque... inclusive nas escolas, inclusive outro podcast, entrevista lá no Pânico na Rádio, de um professor que trabalha com os alunos na favela e chegou uma orientadora lá para acabar com bullying na escola e ela se apresentou e falou, olha, eu estou aqui para auxiliar vocês em caso de bullying. E aí os alunos olharam pro aluno gordinho e falaram, olha lá, gordinho, tá falando de você. Todo mundo riu, o gordinho riu.
Nossa,
mano. É isso, cara. Aí todo mundo falou, riu. E a riu. Mulher não teve. Até o gordinho riu, cara. Aí o gordinho riu e a mulher não teve o que fazer, ela foi embora. Cara, não, aí até o professor, que é da favela, ele falou: isso não existe não, lá, cara. Não existe esse conceito de bullying, porque ninguém tá liga. Nem aí. Ou seja, por isso que eu acho, não é questão do nosso tempo, ninguém liga. Quem liga é uma minoria, que por isso que eu. Esse é meu posicionamento, que quer impor e ditar as regras do mundo.
O isso. Que acontece é o seguinte, o bullying, eu acho que ele entra num escopo que é agressão física, entendeu? Enquanto tá só na zoeira, pra mim isso não é bullying. Tá só na zoeira. Ah, seu magrelo, ah, seu gordinho, quer pau de vira-tripa, né? Chamava de chupeta de baleia. E todo mundo se zoava. Isso não é bullying, isso é zoeira. Agora, do perante momento que você tem uma agressão física, aí eu acho que já entra um bullying. Aí
eu já expandiria pra agressão psicológica.
O quê? A zoeira?
Não, o bullying, quando você tem a agressão psicológica. Porque assim...
Ah, não, tudo bem.
Não,
tudo
tô
bem,
falando da zoeira, né? Porque você tem a zoeira. Porque às vezes você fala alguma coisa e se a pessoa não tem um trauma com aquilo ali, não tem problema, sabe? É como eu mesmo falo, o pessoal pensa até que é piada. Quando Priscila tava grávida, Micaele, uma das minhas grandes preocupações era que a menina aparecesse comigo, porque eu sofri muito com perseguição por ser feio, cara. Eu sofri barracas Inclusive, eu só casei com Priscila porque ela me pediu em casamento, porque eu não estava disposto a fazer essa maldade com ela, de casar com ela, né? Ela que achou que deveria se casar comigo. Mas assim, eu falo assim, até hoje não tô engraçado, porque eu consegui superar isso daí por causa dela, né? Beleza. Mas eu, cara, eu perdi noites de sono preocupado com a minha filha, do tipo, tivesse a minha cara, o quanto ela iria sofrer na escola por causa disso. Então, assim, quando, cara, a questão da zoeira, da brincadeira e tal, de alguma coisa ou outra, eu ainda ia assim. Mas quando o tom começava a pegar naquele sentido de que quero lhe humilhar, quero lhe escarnecer na frente dos outros, porque uma coisa é você brincar lá na roda de amigos, a outra é você estar tá no local aberto com outras pessoas que não tem nada a ver e você chegar e tá, vou fazer aquelas piadas que a gente faz lá entre a gente, vou fazer aqui na frente de todo mundo, pra todo mundo rir dele, né? Aquela coisa assim, tipo, vou, eu não consigo aparecer por conta própria, vou humilhar aquele cara pra todo mundo me notar, entendeu? A agressão psicológica, aí é complicado também.
Mas sabe uma coisa que eu tava lembrando? Eu não sei se onde você mora acontecia isso, tá? Mas, por exemplo, onde eu estudei em duas escolas públicas, e as duas eram do Estado, tá? E isso era meio que uma regra, não era uma coisa que ninguém disse, mas era uma regra. Ninguém zoava se a pessoa fosse cega, se a pessoa fosse surda, se a pessoa fosse muda, se a pessoa fosse aleijada, entendeu? Ninguém, juro, ninguém
fazia zoeira. Existiam os limites.
Existia, esse era o limite. A gente não zoava como a deficiência da pessoa, isso não, isso a gente não zoava, entendeu? Agora, pô, o cara é saudável, entre aspas, saudável, né? Tudo bem, ele é gordinho, tá, não é, ser gordo não é saudável, tá? Mas tudo bem, mas vamos lá. Ele não tem nenhuma deficiência, só é gordinho. Pô, é o chupetinho de baleia. O cara era magrelo que parecia uma vareta. Pô, era pau de virar tripa, entendeu? Então isso tinha essa zoeira, tinha. Mas com uma deficiência física a gente não fazia isso, cara. A gente não fazia, e isso não foi ninguém que disse, ó, você não pode fazer. Ninguém fazia, era uma coisa engraçada.
O Rurik fez um adendo aqui, tá tentando me consolar, porque ele diz aqui, né, que a questão do filho dele, que é lindão, e ele é feio. Concordo com você, Rurik, não vou discordar com você, concordo plenamente. Tu é feio, boy. Tu não é assim, olha, tão feio quanto eu, mas tu é feio. Teu filho é bonito e tal, agora tua mãe te chamava de lindão. A questão é que nem minha mãe chama de bonito. Minha mãe sempre diz, Vicente, que infeliz feio da gota serena. Tem certeza que esse menino é filho da gente? Pelo amor de Deus, alguma coisa trocaram na maternidade. Se nem minha mãe nunca me chamou de bonito, nem por brincadeira. Por aí você tira, né, o meu trauma.
Nossa, o trauma que você tem, você conseguiu ganhar do Amaral do Palmeiras, cara. Porque o Amaral do Palmeiras, ele... Eu vi uma história, não sei se foi ele que contou, quem foi que contou, disse que a vida tava muito difícil, né? A mãe dele não conseguia emprego, disse que tava no fundo do poço mesmo. Ele disse que a mãe dele pegou ele e foi até a ponte. Aí disse que ela ia, né? Aí disse que na hora ela olhou assim pra ele, falou assim: ah, não vou fazer isso não, até que ele é engraçadinho, todo mundo ri dele. Ah, velho. Meu Deus do céu, quando eu vi isso aí, eu dei muita risada, mano.
Isso é muito errado, pô. A gente só vai rir porque foi o próprio Amaral, né?
A gente
tá rindo porque... Amaral, mas tá rindo com respeito.
Não, eu tô rindo porque eu vi isso. Não sei se foi ele que contou ou se foi algum amigo que contou isso dele. Mas, cara, quando eu ouvi essa história, eu ri demais, velho. Eu ri demais. Mas assim.
E se ele disser que não gosta dessa piada, a gente não vai mais fazer, né?
Não. Normal. Assim, e o mais engraçado é que é o seguinte, é o que eu falei, a gente tinha essa zoeira, a gente tinha essa, e assim, formamos adultos, ninguém morreu por ser zoado, tá todo mundo vivo, e foi uma fase, mas é o que eu tô falando. O interessante é que assim, quando eu vi o bullying, é quando tinha aquela coisa de você ter uma agressão física, isso pra mim era o errado. Agora, na zoeira, era só zoeira, e é isso aí. Eu acho que hoje não tem, o limite, na verdade, ele foi imposto assim, ele foi imposto no máximo. Você não pode falar nem de você, porque se você falar de você, vai falar não, porque tem aquele cara que é igual a você. Então, se você tá falando de você, você tá falando dele, entendeu? Tipo assim, como você tá falando, por exemplo, Ricardo, porque eu sou feio. Aí eu vou falar assim pra você, você não pode falar porque você é feio, porque aquele cara ali é feio também. Imagina como é que ele se sente ouvindo você falar que você é feio. Mano, pelo amor de Deus, véio. Eu tô falando de mim, não tô falando daquele cara.
Não, eu vou agora entrar numa questão assim, tal, né, da questão da minha feiura. Certas coisas assim com relação, pô, tu é feio, beleza, eu sou feio. Agora, que não pode rolar, que eu não vou aceitar nunca, é do tipo, o cara vem escarnecer, né, da minha feiura. Eu sou feio, só minha mulher me acha bonito, graças a Deus minha esposa me acha bonito, senão até hoje eu era um virgão de 40, né? Aí, mas, beleza, cara, assim, a piadinha e tal, né? Ah, não sei o que, a gente fica ali, pô, é aí, que tu tem, velho? Que cara é essa? Tu tá doente? Não, tô bem. Poxa, que bom, né? Eu olhei você com essa cara, eu pensei que você tava doente, ou que você tinha apanhado a mulher, ou que tua cara pegou fogo e tua mulher apagou na paulada, né? Coisas do gênero. Aí, beleza. Agora que não pode, você tá ali e tipo, poxa, meu amigo, tu é mais... Aí começa aquele... Eu não sei. Graças a Deus eu não sei fazer. Graças a Deus eu não sei fazer o escárnio. Mas o cara começa... até você se sentir mal, né? Então, não pode. Eu acho que essa questão de limite é muito questão de caráter. Quando você tem caráter, ninguém precisa vir cagar regra pra você dizer, olha, o limite é isso, é aquilo, outro. Não, você vai ter caráter. E quer dizer que você nunca vai extrapolar o limite? Qual é o risco de você extrapolar o limite? Mas no momento que a pessoa chegar aqui, olha, tu extrapolou o limite, cara, desculpa, isso não vai mais acontecer. E eu acho que é uma coisa que não tá tendo hoje nessas estrelas humorísticas de hoje em dia.
Não porque tem, tipo, cara.
Se for alguém da minha panelinha e disser assim, ai, você me magoou. Oh, desculpe, não sei o que, tal, não. Aí o cara vai se retratar, vai fazer vídeo, não sei o que. Aí o cara vem e, do tipo, ofendeu mesmo, proposital, alguém do que não faz parte da sua panelinha. No dia seguinte, ele tá fazendo um vídeo pra escarnecer ainda mais.
Uhum.
Então, existe um limite. E hoje existe um lado que está estourando esse limite e a galera está achando bonito. Aí fica aquela uhum. questão: o rato, quando está acuado, ele ataca o gato.
Sim, sim, sim.
Olha só, quando começar a treta, não reclame. Porque se você saiu com a intenção de ofender e irar alguém, espere a reação da ira daquela pessoa. Como é o nome? É Dia de Ira, né? O filme? Dia de Ira.
Dia de Fúria com o Michael Douglas.
Esteja pronto, porque no dia que aconteceu o Dia de Fúria, cara, pode dar errado. Não estou justificando o cara que vai entrar no Dia de Fúria.
O que ele possa acabar fazendo.
É, não estou justificando o que ele possa acabar fazendo. Mas se ele fizer alguma coisa de errado, você é coautor com ele. Que você que provocou.
Sim.
Então, se existem limites, que eu acredito que existem, ele tem que existir para todos os lados, certo? E esse limite não é uma questão de estou censurando, mas o que é que está acontecendo? Se você... Ah, então ele aqui, ele tá metendo pau nessa galera aqui, nesses comediantes aqui, porque eles são da outra visão política. Não, eu estou criticando esses comediantes porque eles gostam do escárnio. E eles acreditam que se escarnecer a galera do outro lado, pode. Não importa o nível de ofensa, como eu falei. A violência que Damaris sofreu, a pastora Damaris sofreu, aquilo não é motivo de piada. Se fosse uma outra pessoa, vamos dizer, fosse um artista da Globo, tivesse sofrido aquele tipo de violência. Ou como tá agora uma menina aqui que de 20, 21 a 22 anos, que uma atriz aí da Globo que agora estourou.
Eu tava falando disso agora.
Pode fazer piada dela?
Jamais.
Jamais, entendeu? Não pode fazer da piada dela e nem de ninguém do outro espectro político. Então, se a piada contra o tipo de violência não pode ser feita independente do espectro
político. Com ninguém, cara. É com ninguém. Não importa espectro político, não importa religião, não importa cor, não importa nada. Isso você não brinca, entendeu? Isso você não brinca.
Então, eu acredito que sim, existem limites, que agora não é um limite preto no branco, existem escalas de cinzas para esses limites. Se você está buscando, por exemplo, você vai num show privado, você sabe que o cara vai fazer esse tipo de piada, e você pagou para entrar sabendo o que é esse nível de piada, você não pode reclamar. Uma outra coisa é você ir numa rede social, num canal aberto, onde tudo vai ser replicado e fazer esse tipo de piada, sabe? Porque é muito fácil você chegar para aquele o doido lá, drogado, o monarque, e meter pau no que o monarque falou. Não estou defendendo.
Nem eu.
É, a colocação do monarque está... ele não soube colocar por influências das drogas, e como já tinham recomendado ele antes, que eu esqueci até o nome do doido, eu não gosto daquele doido, mas a recomendação que ele deu para o monarque estava correta, Rogério Skylab. Eu não gosto do Rogério Skylab, eu não gosto da pegada, mas o conselho que ele deu está completamente correto. Quando você tem um microfone, quando você tem uma audiência cativa, você tem que ter mais cuidado com o que você fala.
Uhum.
monarca ele não tomou cuidado. Ele quis expressar que se existe, porque existe, realmente foi terrível.
E algo que injustificável.
O pessoal injustificável, aquele pessoal do bigodinho, né? Uhum. E do outro lado você teve, porque não se fala, mas naquele mesmo período, a sua irmã gêmea, o comunismo, porque...
Que é o pessoal do bigodão.
O bigodinho e o bigodão.
Porque o outro é o bigodão.
Porque o bigodinho copiou o bigodão com relação àqueles pontos de onde eles botavam os judeus ao lado, mas existiam as gulags muito tempo antes que os comunistas faziam.
Sim.
Né, com seus inimigos e tal. E os dois só brigaram porque, na verdade, eles começaram a guerra juntas, eles eram amigos.
Isso ninguém lembra, né? Essa parte ninguém lembra que eles eram trutinhos, que eles eram camaradas.
O nazi e o comuna eram irmãos de...
Na treta.
Univitelinos. Aí quando um quis crescer em cima do outro, é que houve a divisão.
É, quando o bigodinho.
Então, o que ele quis dizer. Pronto, foi o que ele quis dizer. Se um lado que também matou muito mais, tem direito, ao outro também tem direito. Ele foi incoerente, porque o nazi prega isso daí, mas os comunas, se você for olhar aí, os países comunas, eles também continuam fazendo isso. Se você entrar com a Bíblia num país comuna, você vai ser morto. Tá bom?
Coreia do Norte é bem isso.
Então, vale pros dois lados, entendeu? O monarca fez foi besteira, não tô justificando o que ele falou, foi muito errado. O uso de drogas também, ele tal. Então, tá errado também ali, tudo no geral. Do mesmo jeito que ele sofreu as consequências por não ter cuidado ao teu microfone, esses supostos humoristas, eles têm que ter cuidado também com as piadas deles. O que é que a piada dele tá incentivando? É porque o cara diz que não tá incentivando. Está incentivando. Porque começa no show deles, não é nem nos shows fechados, tô dizendo, nos abertos, no YouTube, nas redes sociais, e eles panfletam isso pra agredir a galera que não faz parte daquela turma. Então, se você tem um microfone, tome cuidado de onde você tá e do que você vai falar. O que vale pra um, vale pra todos.
Concordo. Mas é aquilo, como você falou. Ele quis fazer uma comparação, mas ele não soube se expressar, ele acabou abrindo a boca e falando um monte de merda, porque ele tava...
E por sinal também, ele não tinha conhecimento.
Não.
O conhecimento dele sobre o assunto é extremamente raso.
Sim.
Se aquela história, vou opinar sobre algo que eu não entendo, acabou opinando errado.
Eu vou opinar sobre algo que eu não entendo e eu estou sobre... efeito de entorpecentes e álcool. Então, né...
Ele não deveria nem ter pego no microfone.
Não, ele deveria ter... Na verdade, ele deveria ter ficado quieto, ele não deveria ter falado. Ele deveria ter ficado quietinho, mas não. Ele foi dar opinião bêbado, drogado, e deu no que deu, cara. Ele foi super cancelado por todos os lados. Porque não foi só um, foi todos os lados cancelaram ele, entendeu? Porque não é só assim, o pessoal do lado esquerdo cancelou, o pessoal do lado direito, não, foram os dois lados, entendeu? Porque aquilo, foi o que a gente falou, ele não soube se expressar sobre um assunto que ele não conhecia. Se ele conhecesse o mínimo, ele teria que ter pensado muito bem no que ele iria falar para poder expor de uma maneira em que não daria problema para ele, mas ele não soube fazer nem isso.
Ele iria pra lá sóbrio.
Uhum.
Expor a opinião dele pra não correr o risco de falar besteira.
Porque se ele tivesse sóbrio e ele tivesse pensado bem no que ele iria falar, ele teria provavelmente dito, se expressado da maneira correta e não teria tido problema nenhum. Entendeu? Tudo bem que o pessoal da esquerda fica com raiva dele, né? Mas ele não ia ser cancelado.
Rurik, não sei se você ainda tá por aí, você quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, cara. Vocês disseram tudo. Realmente disseram tudo aí. Não tem nada a acrescentar, não.
Então acho que é isso, né, Ricardo?
Acho que é isso. Vai ter giro de notícias hoje?
Giro de notícias? Deixa eu ver. Tem alguma notícia? Tem uma notícia importante. Opa, então bota a música aí do Aqui Agora. Que eu vou fazer um giro de notícias rápido. Eu tenho uma notícia bem importante pra falar. Top Gun Maverick passou 1 bilhão na bilheteria. Olha isso, mano. O filme, que é testosterona pura, que lembra muito o filme da década de 80, alcançou 1 bilhão na bilheteria mundial. Isso é pra esfregar na cara. É chegar na cara da galera que disse: não, esse filme aí não vai pra frente. Esse filme é tóxico, não sei o que aí, ó. Bateu 1 bilhão na bilheteria. 1 bilhão.
Aí, em contrapartida, que eu vou criticar aqui mesmo, vem o filme da Pixar, né? Buzz Lightyear.
O Buzz Lightyear.
tentaram, né, assim, eu vou falar aqui da questão do Buzz Lightyear, tentaram ganhar mais um prêmio do GAD, né, que é do GLAAD, que ano passado foi nesse, quer dizer, nesse ano deram prêmio, o GLAAD deu prêmio pra, como é o nome do filme da Marvel? Como é, dos Estelados Alienígenas?
É Os Eternos.
Os Eternos, pronto. O GLAAD deu o filme, deu a premiação de melhor filme para os Eternos. E qual foi a justificativa? Porque teve o primeiro beijo gay da Marvel. Só por isso. O filme é horrível. Desculpa, gente. O filme é maçante. É uma tentativa de reunião de família com superpoderes.
Não, detalhe, o filme ele é muito ruim. Acho que é a pior bilheteria até agora. É ele.
Então, né? E o GLAAD, agora eles querem ganhar um novo prêmio do GLAAD com primeira animação da Disney com beijo gay, né? Só se for. Botaram a questão do beijo lá pra carimbar, né? O que está o pedágio. Só que em alguns países, o filme de Buzz Lightyear não chegou por causa dessa cena. Então a pergunta, não seria o caso da Disney nesses países, se ela quisesse, se ela realmente tivesse interessada em pagar a obra, né? Em lucrar, tivesse cortado naqueles países em si? Ou vai vir mais gente? Porque o pessoal, quando eu disse assim, cara, era só cortar esses 2 segundos e distribuir nos países que não aceita. E pronto. Porque qual é a intenção do filme? É divertir ou divulgar a agenda?
É. E você sabe quantos países são?
Eu não me lembro se era 17 ou 14.
14. São 14 países. Não é um ou dois. Foram 14. É um número até de se pensar.
Eu, particularmente, já não iria, eu já não tava afim de assistir o Buzz Lightyear com ou sem um beijo. Agora com esse negócio do beijo, essa forçação aí, porque não foi o que aconteceu naturalmente. É uma forçação pra dizer, ah, porque as crianças têm que ter contato com isso. Agora, é o que eu disse em outro momento e vou repetir. Dos meus filhos cuido eu e eu boto as regras aqui quando é que eles vão ter contato com certas coisas. Não apenas da questão homo, mas também da questão hétero. E eu não vou dizer pra você como você deve criar seu filho. Então,
sim. Cada um,
mesmo
cada
jeito, você não tem a menor autoridade de dizer como eu vou criar os meus filhos.
Tá certo.
Porque você é homofóbico? Não. Não, porque se eu tivesse fobia, eu teria um medo desesperador. E eu não tenho medo desesperador de ninguém. Né? Quer dizer, eu posso até ter, né? Só se o cara for grandão, vier me bater. Mas aí não é por causa da opção dele sexual, mas é por causa do tamanho do cara.
Tá, o tamanho do braço, né?
Então, o Buzz Lightyear, a minha, é o que eu digo. Eu não, já não ia assistir. Essa forçação também me desanimou de assistir ainda mais. Se eu tivesse a oportunidade, não vou. E do mesmo jeito que eu não opino como você deve criar seus filhos, não venha opinar de como eu vou criar os meus.
É, então pra você ver, né? Nós temos dois filmes que contam a história aí de, digamos, dois ases, né? Porque você tem um é o Maverick e o outro é o Buzz. E um decolou e o outro não.
Nem à toa que lá no trailer do filme tá lá mostrando que ele não consegue decolar, que ele tá preso lá no planeta. Já que se continuar desse jeito, a Disney teve queda nas ações, então. Gente, é aquela história. Quer que o filme faça sucesso? Faça um filme bom. Ninguém foi assistir o Predador porque vai ser estrelado por um homem branco hétero. Naquela época não se falava de cisgênero, era só um homem branco hétero musculoso. Ai, que delícia. Ninguém foi assistir por causa disso. Ninguém foi assistir Alien porque era estrelado por uma mulher branca hétera. Ninguém. Eu não fui assistir Blade porque era estrelado por um homem negro. Negro não. Afrodescendente hétero. Ninguém. Eu não ia assistir os filmes do Ed Murphy porque ele era um negro hétero.
Não, porque era engraçado.
Nem aí.
A gente ia assistir porque era engraçado. A gente gostava de ver ele no cinema, sabe? É, fazendo filme, por exemplo, como Um Tira da Pesada, que ele era aquele tipo de policial malandro. E você gostava de ver aquilo. Era legal, não importava a cor da pele dele. Entendeu?
Ou a opção sexual dele, né?
Opção sexual se ele tivesse, né, no filme. Cara, não era isso.
Nem dele, nem do ator, porque é o que a gente viu aí. Era Ezra Miller, tá mais perigoso na vai do que
meu Deus
o Barão. Deus. E a galera tá passando pano e vai ter filme dele. E sim, eu tô sabendo da história lá da Chakra. Ele, mulher, duas crianças e tal.
Não é isso não. O Ezra Miller falou o seguinte: que se não tiver o filme do Flash no cinema, o Havaí vai sofrer consequências.
Eu espero que seja só meme da internet. Só que é meme da internet, eu espero que continue como meme da internet. internet.
Eu também. Rapidinho, Ricardo, antes de terminar, o Rurik, ele falou se ele pode fazer um comentário falando.
Pode, ué.
Então vai, Rurik, entra aí e fala.
Enquanto você não for quicado aí da voz do palco, você pode falar.
Graças, graças. Não, só para complementar a última pauta, mini pauta dentro da grande pauta. Vocês estão ligados no novo Homem-Aranha agora,
né? O Homem-Aranha, né?
Não viu ainda? Rola.
Não, Homem-Aranha.
É. Não, não. Uma variante de outro universo do Homem-Aranha. Nos quadrinhos. Aranha.
Entendeu?
Ai, Homem-Aranha, um afetivo. Só que o comentário é o seguinte: como vocês bem disseram, a gente ia ver, não porque o cara era um hétero negro, branco, top, cara. Referências à homoafetividade existem desde os primórdios de tudo. O Vera Verão era um grande exemplo disso e todo mundo ia ver porque era legal. A questão é que quando você coloca a maior pauta, não por ser o Homem-Aranha, mais um Homem-Aranha com um diversificado, mas sim por causa da opção de gênero dele, é que começa a degringolar o negócio. A gente não quer ver por causa da opção. Eu não tô nem aí, eu quero saber como é esse novo Homem-Aranha, como ele vai se portar, se ele vai ter os problemas de Peter Parker, ou seja lá como ele se chame, como o Homem-Aranha que a gente
conhece. Não é o Peter Parker, não, ele é um estilista, ele é um outro cara.
Ah, então deixa eu perguntar.
Nem sei se ele vai ser no outro universo. Talvez ele seja até no universo principal, só que ele é um outro cara, não
o Peter Parker, ele é um estilista. Então, uma coisa certa. Esse aí ele vai tirar a teia por onde eu tô pensando, né? Porque fica sempre essa piadinha. Não, tem sempre essa piadinha. Tem essa piadinha até no filme, gente. Ah, então você atira a teia pela... Não, é pela aqui e tal. E você vai atirar por aí, então?
E refizeram a piadinha lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
Refizeram. A América Chaves, ela fala, né? Ai, meu Deus.
Aí o que acontece? A gente já tá saturado do Homem-Aranha antes mesmo dele acontecer. Porque, querendo ou não, já dá uma predisposição de... Cara, não acredito.
Posso falar uma coisa? Uma coisa que eu vou dizer pra você, assim, que eu sempre tive esse pensamento. Cara... Eu não quero ver beijo e pegação de seja lá quem for, ó, mulher, homem, ó, mulher e mulher, homem e cabrito, mulher e cavalo. Eu não quero ver isso. Se eu vou assistir um filme de super-herói, eu quero ver porrada, tiro e bomba. É isso que eu quero ver. Eu quero ver o piu, piu, piu. Acabou, velho. É isso que eu quero ver. Se eu quiser ver um filme de pegação, eu vou procurar um filme de pegação, pô. Mas é difícil. É difícil as pessoas entenderem isso, entendeu? Por exemplo, o que eu não gostei nos Eternos não foi só o falar assim, o beijo, o primeiro beijo homo, mas teve aquela hora lá que os dois se pegaram lá, o cara e a mina se pegou. Cara, eu achei aquilo totalmente desnecessário. Aquilo não acrescentou nada. Poderia mostrar só que eles tinham um afeto um pelo outro, entendeu? Eles poderiam mostrar isso, mas não mostrar que chegamos somente tome, né? Não precisa. Não, aquilo não acrescentou nada. Eu olhei para aquilo e falei, meu, desnecessário num filme de super-herói colocar isso.
Mas aí é que tá. A mídia se boicota, ela mesma se boicota por colocar um momento que não incomoda ninguém. Aquele beijo no Eternos não me incomodou, cara. Nem pouco. Cara, beleza, fez parte da narrativa, mais ou menos fez. O problema é que a mídia usa isso pra elevar o filme a uma categoria acima por causa daquela cena que não acrescentou em nada na narrativa
da história. Como outra que eu falei também não acrescenta nada. Cara, são duas cenas que não acrescentam nada na narrativa da história. Nada. Ridículo. Você só coloca ali pra mostrar, entendeu? Tipo, cara, é muito idiota, muito idiota. Sabe por quê? Eu vou falar pra você, eu prefiro muito mais o esquema de romance do Capitão América com a Agente Carter do que aconteceu nos Eternos. Porque, cara, os dois eram apaixonados, eles não conseguiram ter a dança deles até só no final do ultimato foi que eles foram ter a dança, cara. E aquilo foi super bonito. Eu achei bonito, foi uma coisa bonita. Não teve aquela coisa de fornicação, não, cara, foi um negócio que transcendeu o tempo. Isso eu achei muito legal. Muito legal mesmo.
Apesar de que o Chris Evans perdeu ponto comigo, depois de ele dizer que ele não aceitou a questão lá do beijo das duas personagens lá de Buzz Lightyear, começou a rotular.
Cara, eu não tô levando em consideração
isso. Mas eu tenho que concordar com você.
Capitão América,
a interpretação dele do Capitão América pra mim foi ótima, tá certo? Foi ótima. E ainda parabenizo ele por causa daquela questão lá do menino que defendeu a irmãzinha do ataque de um pitbull. E ele foi lá e deu o escudo do Capitão América pro menino, né? Não sei se você sabe dessa história, mas
eu sei, aí. Eu vi.
Quem não sabe, dá uma olhada no Google, aquilo ali pra mim. Eu vou perdoar, viu, Chris Evans, porque eu sei que aí é uma questão ideológica, mas você tirando aí essa sua escorregada aí, porque eu acredito que você possa. Não, você pode defender, porque tem que ter. Agora você não pode rotular quem não gostou. Aí tá errado.
Sim,
não pode
simplesmente
rotular. Agora eu vou provar que a questão não é a sexualidade dos personagens, mas sim como ela é explorada. Eu não vejo a galera que reclamou desses dois beijos, tanto do Buzz Lightyear quanto dos Eternos, reclamar do que tem em The Boys. Você viu?
Não. Engraçado isso.
Em The Boys, né, muito mais pesado.
Muito, velho. Esse último episódio.
Eu assisti a primeira temporada e eu vi, The Boys não é pra mim, gente. Desculpa, mas The Boys não é pra mim.
Mas aí é que tá. The Boys é o típico humor CQC. É um humor que tá dentro da pauta da agenda, mas faz de uma forma inteligente que não, quando você vê, tá na sua cara. Depois que você para de assistir, fala, era essa crítica.
Ó, e entrando nos notícias, hein, o episódio do Hero Gasp, que foi agora que passou nessa sexta-feira, é um dos episódios de maior audiência da série. E parece que é um episódio de maior audiência do Prime Video, de todas as séries. Entendeu? Então, assim, cara.
Maravilhoso.
Não tem como dizer que não é, cara. Assim, você não assistiu, né, Ricardo?
Não, cara. Eu só assisti até a primeira temporada e eu vi que não é pra mim essa série.
Ah, tá. Tudo bem. Então, assim, eu não vou dar spoiler, tá? Não vou dar spoiler. Mas, assim, uma coisa eu posso dizer. Isso eu posso. O Herogasm da série é completamente diferente do Herogasm do quadrinho, porque eu tenho o Herogasm do quadrinho e é completamente diferente. E assim, vai acontecer as patifarias, vamos chamar de patifaria para não falar outra coisa, patifarias, vai, porque é The Boys, acontece mesmo. Só que no final, o que acontece, gente, me arrepia, que foi um negócio incrível.
Um meme que define. Fui em busca de cobre, encontrei ouro.
Boa. É isso mesmo, fui em busca de cobre, encontrei foi ouro, cara. Porque olha, foi maravilhindo. Eu vou até dar um up aí, ô Rurik. Foi maravilhindo, velho. Meu Deus, cara. Que lindo,
cara. Eu levantei da cadeira, eu vibrei, eu pulei, eu me senti dentro de uma sala de cinema no final de
Avengers. Cara, eu me senti mais ou menos assim, cara. Puta, que cena. Foi muito animal. Ricardo, assim, como você só assistiu a primeira temporada e não vai assistir mais, o final eu vou mandar pra você poder assistir. O final não tem patifaria, relaxa, não tem, mas você precisa ver esse final.
Só que tem um problema, é que se você não acompanha a narrativa e percebe o quão aquilo é importante, às vezes não tem o mesmo impacto. Porque você acompanha aquela narrativa e fala, cara, é só desgraceira. Chega naquele ponto, culmina naquilo e fala, cara, que lindo, cara. Olha isso.
É porque você espera isso, você tá esperando isso. E quando acontece é um negócio assim, surreal.
Então, o que é que a gente pode concluir depois dessa comparação? Primeiro, que o problema não é a questão da agenda, da pauta, ou da cena homossexual em si, mas nós, nos dois primeiros casos, que são mais, digamos assim, leves, mas era para um público infantil, uma tentativa de forçação de barra, então algumas pessoas poderiam não gostar. Então, respeita quem não gostou. Eu não gostei do Eternos, não foi por causa do beijo, porque realmente foi bem abaixo da média que eu esperava da Marvel.
Achei fraquinho, né?
Achei fraquinho. O Buzz Lightyear, cara, eu também achei que ele tava muito focado na pauta em vez do filme em si. Então, talvez os caras querem causar tanto burburinho, esqueceram do principal, que era o enredo. E realmente, muita gente tá criticando que o enredo não foi tão bom. Então, eu já não tava muito disposto aí, eu não tava mais empolgado. Toy Story, pra mim, foi só 3 filmes. Depois foi tentar tirar leite de pedra. E com Buzz Lightyear, então, parece que não vai ser diferente. Então, não tô com essa empolgação. Talvez, quando chegar no stream, eu assista. Provavelmente, eu assista.
Agora, Top Gun Maverick.
Top Gun Maverick continuou naquela receita maravilhosa e 40 anos depois mostrou que a receita ainda funciona. 40, não acho que não é nem 40 anos,
quase, mas beleza. Quase 40.
Mas a gente viu que tem toda a apelação, tem toda a pauta, tem toda a agenda e tem um nível pesado em The Boys, mas não tem problema em The Boys. Por que The Boys? É para um público adulto e então ele pode tratar de maneira pesada. Não é todo assim, só pode tratar do homossexualismo em séries pesadas? Não. Mas eu tô dizendo assim, ele extrapola todos os limites, porque a gente sabe que ele é feito para extrapolar.
Sim, sim.
Se tiver um filme com, sei lá, com, relacionamento homossexual, essas coisas e tal, se respeitar, se for aquele negócio assim, tipo, mas não é o foco do personagem, cara, tá ótimo, a gente assiste. Só não fosse a barra, tá certo? Seja igual a Peter e o Gato, né? Seja, vamos ser discreto. E se alguém não gostar, não critique. É a opinião do cara, velho, é a opinião do cara. Ele diz, eu não quero que meu filho assista com isso aqui. Ele não tá dizendo assim, eu vou ensinar meu filho a jogar pedra quando vê homossexuais no meio da rua. Ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo que não quer que o filho dele assista isso no filme. É respeito, né? Eu acho que a gente já falou o que tinha que falar.
Espera aí, foi a última notícia do giro de notícias. Pode. A última notícia, hein, pra gente já fechar mesmo. Deixa eu fechar. Falando sobre Stranger Things, o quarto episódio da série tocou a música da Kate Bush, né? Que é Running Up That Hill, que seria a Deal With God, né? E assim, essa música, ela explodiu quase 40 anos depois, ela explodiu nas paradas. Ela tá entre o top 10 da Billboard, top 10. Ela tá número 1 no Spotify, tá número 1 no iTunes. Ela ficou, acho que, número 1 nas paradas da Grã-Bretanha, ou seja, foi uma música, cara, que ela levou 40 anos pra explodir no sucesso.
E agora, mais uma vez, tocando também na pauta identitária que foi abordada em Strange Things. Temporada passada foi introduzida uma personagem feminina que é lésbica, onde está claro. E nessa temporada ela está flertando com uma garota, né? Mas a gente vê que não é empurrando goela abaixo de seu ninguém, né? Então, se não fosse as cenas pesadas de horror, não tem problema nenhum para uma adolescente, uma criança assistir, porque fala que existe, mostra que existe, fala de uma época que existe realmente um grande preconceito que é abordado. Sim. E não é empurrado goela abaixo. Tem a questão do Will, né? Porque o Will, eu não sei se ele tá em dúvida, ou se ele é e também tem medo de assumir, mas a pessoa tem criticado muito porque o Will não está assumindo abertamente, diferente da garota lá, que eu esqueci o nome, que ela assumida abertamente, já disse lá pro
Robin.
Dela, a Robin, ela assumiu já abertamente que é, só não conta pra todo mundo, mas a pessoa está revoltada, porque o Will era pra assumir, naquela época não era fácil, o Will não ter que assumir nada, tá todo mundo entendido, eu tô falando o Will, o personagem, não confunda com o ator. E se o ator for também, não é dando conta de ninguém o que ele faz com o dele, não fazendo com o meu, tá de boas. Então, mais uma vez, essa questão de homofóbico. Não vai, não cola.
É isso. Acho que a gente terminou por aqui, não é não?
A gente termina hoje por aqui. Rurik, se você quiser também se despedir, palavras finais, Rurik.
Obrigado pela oportunidade.
E quem quiser ter oportunidade, é só entrar aqui no Discord e ver qual vai ser a pauta que a gente vai gravar. O palco é aberto minutos antes, com o título. Então chega a notificação para todo mundo que tem um Discord, se você estiver no celular. Querendo participar, só avisar. No finalzinho, a gente sempre abre um tempinho para todo mundo dar uma opinião rápida, falar alguma coisa. Não dá para ser 20 pessoas, senão o tempo estoura. E, assim, quer participar, entra aqui no Discord do Não É Da Nossa Conta. O link tá na descrição do episódio. Rodrigo?
Bem, dá tchau você primeiro, vai.
Eu vou dar tchau?
Dá tchau você primeiro e me deixa dar tchau por último.
Então, gente, eu vou encerrando a minha fala por hoje aqui. Me acompanhe no RPGzando também. Um grande abraço a todos e até o próximo cast, aqui ou lá.
Bem, pessoal, é isso. Muito obrigado. Lembrando mais uma vez que as nossas opiniões de merda, elas saem das nossas cabeças e, assim, são somente nossas opiniões. Não estamos aqui para ofender ninguém, seja pela sua cor, pela sua opção sexual ou pela sua opção... como é que fala? Seu credo, né? E para terminar, Ricardo, toca aí a música da Kate Bush. É isso aí. Falou, pessoal. Um abraço no coração de vocês e até o próximo.